Esse Deus venceu. E o que nós podemos falar dele, né? Pode se assentar, por favor. O nosso culto, ele deu início um pouco passado das 18 horas. E nós seremos impactados com a mensagem do Senhor em 10 minutos. Teremos 10 minutos de mensagem. E eu dou a minha palavra que você e eu sairemos impactados. Nós vamos celebrar semana que vem a Páscoa. Deixa eu virar aqui. O que é a Páscoa? A Páscoa para a gente é a esperança, né? A esperança que Cristo vai voltar. E ele vai voltar para fazer o quê? Para nos buscar. Não é isso a Páscoa? Na sexta-feira, Jesus Cristo foi humilhado, foi crucificado e morreu. E no domingo, ele ressuscitou. Então, você e eu vamos sair impactados com essa mensagem. O musical que foi entoado aqui, ele deixou um misto de sentimentos no nosso coração, não foi? Vendo a crucificação, não deu aquele sentimento de tristeza? E agora a alegria de ver que Jesus venceu. Para nós, a Páscoa simboliza a salvação. Atos, capítulo 1, o versículo 10 e 11. Nós vamos falar sobre Atos 10, Atos 1, capítulo, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. O tema da mensagem poderia ser esperança, olha que bonitinho. Mas o tema real da nossa mensagem é susto. Priscila, o que que tem a ver susto com Páscoa? Vocês vão entender daqui a pouco. Vocês perceberam que os alimentos, eles tiveram um aumento agora de preço? Isso assusta, não assusta? Você vai comprar itens que nós normalmente usamos para a Páscoa? Tudo caro, tudo absurdo. E aí eu pergunto para você: você está preparado para a volta de Cristo? Existem alguns tipos de susto que muitas vezes nós desconhecemos. Existe o susto de alegria. Como assim, Priscila, susto de alegria? Quando fazem uma festa surpresa no seu aniversário. Quem já passou por isso, levante a mão. Festa surpresa. O coração bate forte, né? Aí começa a cantar parabéns e aí vem aquela alegria. O susto depois a alegria. Gravidez, quando o papai e a mamãe descobrem que estão grávidos. A família se assusta junto. Nossa, gravidez, que legal! Temos o susto de perda. Quando nós perdemos algum item, um celular, chave de carro, meu Deus, onde eu coloquei? Aquele susto, o coração bate forte. Não é isso que acontece? E existe um susto com vazio. Esse susto, eu, o irmão Paulo e mais algumas pessoas aqui da igreja passaram. Esse susto de vazio é quando há o falecimento de um ente querido. Quando os médicos chegam e dizem: olha, infelizmente, ele partiu ou ela partiu. A gente toma aquele susto e o vazio no coração. E aí depois o Senhor vem e vai preenchendo esse vazio. Mas haverá um susto final que quem passar não vai conseguir se restabelecer, como nesses três casos: o susto de alegria, o susto de perda e o susto com vazio. Porque aquele susto vem, o coração bate forte, mas depois a gente vai se tranquilizando, não é? E tudo vai voltando ao normal. Mas quando Jesus Cristo voltar, existem pessoas que vão passar por esse susto e não vão conseguir se restabelecer. Agora sim, abra sua Bíblia em Mateus 24, o versículo 35 ao 44. Mateus 24, do 35 ao 44. Eu vou fazer a leitura bíblica. Vai estar no telão também. Você que está acompanhando a nossa live, olhe aí também que você vai conseguir verificar os versículos. É Mateus 24, do 35 ao 44. E diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Que texto, que impacto. O Filho do Homem virá quando... Todo mundo se assustou? Então deu certo. Ai, Jesus voltou e eu fiquei. Ai, meu Deus. Vocês imaginam que a volta de Jesus, nós vamos comemorar a Páscoa. Se Jesus voltasse hoje, como você estaria? Você estaria preparado para a volta do Senhor? Você estaria vigiando? O que você tem feito na sua casa? O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito no ambiente em que você está com seus amigos? Eu li um texto há muitos anos atrás, na época do seminário ainda. E eu vou ler esse texto agora para vocês. Esse texto ele é atribuído ao pastor Josué Campanhã. É uma paráfrase do texto da Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Alguns de vocês devem conhecer esse texto. A gente se acostuma, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a ir à igreja e não ouvir Deus. E por não ouvirmos Deus, fazemos besteiras o tempo todo. A gente se acostuma a chegar na igreja e só falar oi para os conhecidos. E porque não falamos com as pessoas desconhecidas, nunca estabelecemos novos relacionamentos. E até achamos algumas pessoas esquisitas. A gente se acostuma a cantar no coro ou no culto. E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra. E porque não pensamos mais na letra, cantamos sem viver o que afirmamos. A gente se acostuma com o sermão do pastor. Pastor Getúlio, beijo. E porque a gente se acostuma com o sermão do pastor, não faz diferença prestar atenção ou conversar na hora do culto. A gente se acostuma a carregar a Bíblia. Mas a gente se acostuma a não compartilhar a nossa fé. E isso não causa mais incômodo. A gente se acostuma a comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva uma vez por mês na igreja. E já nem lembramos mais o porquê. A gente se acostuma a ouvir fofocas e não exortar o irmão. A gente se acostuma a orar. E porque a gente se acostuma a orar, nossas orações se tornam repetições. E porque nossas orações deixam de ser orações, elas deixam de produzir efeito sobre nossas vidas. A gente se acostuma a ser crente. E porque a gente se acostuma a ser crente, fica mais fácil deixar a vida passar. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso. E porque Deus não se acostuma com o fato da gente ser crente, é que dá para ter esperança de pedir a Ele um avivamento para sair dessa vidinha de costumes. Nós temos costumes e nos acostumamos com Ele. Deus tem ações. E quando permitimos Ele agir em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. Que possamos pensar na Páscoa como esperança, que Cristo vai voltar para nos buscar e que eu estarei pronto, pronta para a volta do nosso Deus. Eu falei que essa mensagem ia te impactar como me impactou. É um momento de reflexão. Feche os teus olhos. Você que está acompanhando a nossa live, feche os teus olhos também. Medite em tudo que você tem feito com a sua vida. Tudo aquilo que você se acostumou. Os momentos em que você não tem mais orado. Porque Jesus Cristo vai voltar, a gente não sabe o momento. Como a palavra de Deus diz, a gente precisa estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que nós menos esperamos. Medite agora em tudo o que você fez e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela celebração da Tua Páscoa, porque o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em uma cruz para que pudéssemos ter a salvação. E por meio desta salvação temos a garantia da vida eterna, Senhor. Pai Celestial, prepara-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a reafirmarmos a nossa fé contigo, a voltarmos ao primeiro amor, aquele momento em que nós falávamos de ti, víamos para o culto e orávamos fervorosamente, prestávamos atenção na palavra. Senhor, aviva-nos, Pai, porque sabemos que hora vem, Senhor Jesus. Esse mesmo Deus que foi, Jesus Cristo, ele vai voltar. Senhor amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que possamos estar sempre prontos para a Tua volta, para o momento em que o Senhor vier nos buscar. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, e que possamos virar esta página a partir de hoje, e que esta mensagem venha a nos impactar, para que mudanças sejam feitas em nossas vidas, para que aquilo que estava interferindo na minha fé, para aquilo que estava interferindo na minha comunhão contigo, caia por terra, e eu volte a ter uma comunhão plena com o Senhor. Meu Deus, queremos te louvar. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por estarmos, Senhor, diante da tua presença, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Salve o Senhor com uma salva de palmas, porque Ele é merecedor. Que eu e você que está acompanhando a live, possamos estar prontos para a volta do Senhor. E você que está assistindo essa live, venha para o culto, venha presencialmente, não fique acomodado em ficar em tua casa, venha para o culto. É muito importante esta comunhão de poder estar junto com o irmão, poder orar junto com o irmão. Que Deus abençoe, meus queridos. A semana passada nós estivemos orando pela irmã Vilmara e a família da irmã Vilmara também. Essa semana nós estaremos orando pela irmã Isabel. Ela não está aqui no nosso culto hoje, mas nós vamos mandar a fotinho no WhatsApp da irmã Isabel e da família dela também. E aí vocês vão poder saber quem é a irmã Isabel. Vamos nos colocar em pé? E nesse momento nós vamos fazer uma oração diferente. É uma oração onde você vai colocar nas mãos do Senhor a tua vida e a tua família. Porque é muito impactante aquilo que o Senhor trouxe hoje para nós. Será que estamos prontos para a volta de Cristo? Será que se realmente aquele susto que nós tomamos fosse a volta do Senhor, será que nós estaríamos prontos? Vamos virar as nossas páginas, vamos mudar a nossa vida. Isso é muito, muito, muito importante. E nós não estamos nem falando das questões do que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos falando porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. E se você está afastado dos caminhos do Senhor e veio hoje para ver o nosso coral lindo aqui, olha, coisa linda. Você veio porque o Senhor te trouxe até aqui. Se você está acompanhando a nossa live, que foi a convite de alguém aqui da igreja para celebrar a Páscoa conosco, e você também está afastado da casa do Senhor, essa oração é para você. Essa oração que nós vamos fazer agora, meus queridos, é para as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Feche os teus olhos, eu estarei fazendo esta oração. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, você vai orar comigo. Porque esse é o momento que o Senhor encontrou para falar contigo. É o encontro pessoal entre você e Deus. Senhor meu Deus, nesse momento, ouvindo a tua palavra, eu entendo que me afastei dos teus caminhos. E agora, meu Pai, eu quero retornar ao primeiro amor. Eu quero voltar à alegria que eu perdi, Senhor, com o decorrer dos anos. Eu quero voltar, Senhor amado, à paixão de ouvir a tua voz, à paixão de poder clamar a ti e sentir a tua presença em minha vida. Senhor, que neste momento eu volte aos teus caminhos e eu volte, Pai Celestial, aos teus braços de amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando ao meu coração. E eu sei que é a tua doce voz me chamando, venha, venha parar de volta de onde você não deveria ter saído. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este culto. Obrigado, Senhor, por este avivamento que eu creio que o Senhor está fazendo em cada irmão e em cada irmã que está aqui neste culto e que está acompanhando a nossa live. Ora, vem, Senhor Jesus, é o que clamamos, porque sabemos que o Senhor está às portas de vir nos buscar. Meu Deus, que possamos falar do Teu amor e do Teu evangelho. Pai, que esta semana seja uma semana repleta de bênçãos, repleta de vitórias e realizações, com o Teu nome à frente, Senhor. Porque só Tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro. O Deus que com grande amor enviou Jesus para morrer naquela cruz. E o peso que estava naquela cruz não era do peso do corpo, mas era o peso dos meus pecados que estavam ali diante do Senhor. E eu creio, meu Deus, que haverá transformação em minha vida, porque o Senhor renova esse pacto de amor que temos para contigo. Pai, te louvamos, obrigado, Senhor amado, por cada canção entoada, obrigada por cada irmão e cada irmã que esteve aqui no culto. Leva-nos em paz aos nossos lares, que possamos levar esta alegria e esta paz que estamos recebendo para os nossos lares. E transformações irão acontecer em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor porque Ele é merecedor.